pastores da igreja e a mensagem de paz de Dom Benedito Araújo, bispo da diocese de Guajará Mirim, Rondônia, conversando com as comunidades.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
Tua bênção, Jesus.
Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Estamos começando mais um encontro neste domingo, assim marcado por um pouquinho de friagem, conversando com as comunidades. Hoje, 28 de ser de 2020, portanto, solenidade de São Pedro e São Paulo. E aí eu aproveito, querido irmão, querida irmã, para dizer que acabou de sair daqui do estúdio nosso irmão Manassés no programa Voz do Sertão, né? E aí eu agradeço a sua participação, mas eu aproveito para levar a você, querido irmão, querida irmã, uma nota de falecimento, considerando a partida do nosso irmão Ricardo Villegas. Fomos informados pelo diácono Francisco e também por toda a equipe da Rádio Educadora de que o nosso irmão veio a óbito nesta manhã, e aí a gente aproveita para saudar todos os familiares do seu Carlos Villegas, sobretudo com o nosso respeito, a nossa estima, a nossa gratidão, de modo particular pelo serviço prestado na nossa querida Rádio Educadora. Nós ainda tivemos a graça de trabalharmos juntos aqui nesta emissora, e aí a nossa gratidão por todo o trabalho prestado pelo nosso irmão Carlos Villegas. Ainda não temos ainda aqui na Rádio Educadora, no estúdio, a oficialidade no que diz respeito velório e sepultamento. Mas queremos deixar a você, querido ouvinte, é você que foi ouvinte muitas vezes do programa do Carlos Villegas aqui na Rádio Educadora, deixar os seus familiares toda a nossa gratidão por tudo aquilo que ele significou e continuará significando para esta cidade e para todos nós. E começando o nosso encontro, conversando com as comunidades, eu aproveito para saudar as comunidades dedicadas a Pedro e Paulo, cuja solenidade nós celebraremos hoje. Amanhã será dia de São Pedro, mas pelo fato de ser solenidade, a festa é antecipada para o domingo, para que se celebre com todo o espírito de festa e solenidade, de forma que hoje celebramos São Pedro e São Paulo. E aí a minha saudação especial vai para a comunidade do Triângulo, dedicada a São Pedro e São Paulo, onde hoje eu teria a graça, juntamente com o Padre Osmar, Padre Lúcia e algumas pessoas convidadas, ainda mesmo com a igreja de portas fechadas, celebrar a Santa Missa de São Pedro e São Paulo com transmissão direta da nossa querida Rádio Educadora, aí da comunidade de São Pedro e São Paulo, no aproveito para saudar também a comunidade boliviana que está sintonizada conosco, de modo particular a cidade de Guaiaramirim e também de Ribeiralta. Saúdo também aqui a nossa comunidade brasileira, de modo particular a nossa cidade de Guajaramirim, Nova Mamoré, Nova Dimensão, seus respectivos distritos, que sempre tem irmãos nossos sintonizadinhos conosco para falar do IATA, Nova Dimensão, Distrito de Surpresa, enfim. Aproveito também para saudar a comunidade francesa, lembrando que a Madi, a nossa articuladora aí na França, secretária da Letra da Amazonia, está sempre sintonizadinha conosco, se inteirando das novidades da caminhada da igreja no Brasil e aqui em Guajará-Mirim de maneira toda especial. Portanto, começando mais um encontro, conversando com as comunidades neste 28 de junho de 2020, eu agradeço a sua audiência, agradeço a oportunidade que você me dá para que através da 88.7 FM, a Rádio da Família, a gente possa partilhar um pouco a canja de modo muito especial neste tempo enfrentado por todos nós, que é a pandemia do Covid-19, cujo assunto nós trataremos daqui a pouco. Mas, queridos irmãos e irmãs, estamos apenas começando o nosso encontro com as comunidades.
Hoje sempre da igreja pari, no alicerce do Cristo Senhor, lá no céu como dois luminares, a brilhar no celeste esplendor.
Feliz São Pedro, no céu porteiro, na cruz inverso sem ser Israel, e tu São Paulo, doutor das gentes, na dor da espada ganhaste o céu. Ora, pois, rogai por nós, rogai por nós.
Sois de Deus, oliveiras frondosas, candelabros de intenso fulgor, sempre duas coroas de rosas, dando a
continuando o nosso encontro, conversando com as comunidades, hoje 28 de junho de 2020. Eu continuo estendendo a minha saudação aos nossos radiovintes e internautas que estão sintonizadinhos conosco, inclusive confirmando a sua audiência, ligando para mim, assim também como para o estúdio da nossa querida Rádio Educadora, saudando aí o povo do Maranhão, aí no bairro São José, na Avenida Cafeteira. Todos sintonizadinhos conosco. Aproveito para saudar os parentes aí nas diversas aldeias da nossa diocese de Guajará-Mirim, seja na região terrestre quanto na região fluvial, saudando de modo comunidade de Ricardo Franco, Sagarana e também as outras regiões. Aproveito para saudar também os nossos ribeirinhos e também os nossos quilombolas. Enfim, querido irmão, querida irmã, onde quer que você esteja sendo alcançado pelo sinal da nossa querida Rádio Educadora, sinta-se saudado e ao mesmo tempo convidado para continuar antenadinhos conosco neste nosso encontro, conversando com as comunidades na solenidade de São Pedro e São Paulo. Nós continuamos o nosso encontro conversando com as comunidades e eu aproveito aí para saudar a dona Alexandrina, que acaba de ligar aqui para a Rádio Educadora, inclusive também manifestando a sua comunhão e as suas condolências para os familiares do nosso irmão Carlos Villegas. Ricardo Villegas. E aí eu aproveito, dona Alexandrina, só para estender também a toda a família Gomes aí a minha saudação fraterna, vocês que são assim ouvintes assíduos da nossa querida Rádio Educadora, de modo particular no nosso encontro, sempre nas horas de Deus, amém, para a meditação diária da Palavra de Deus e também nos domingos, conversando com as comunidades. Eu aproveito para dizer, queridos irmãos e irmãs, que neste bloco e no outro, nós vamos tratar do decreto para a Diocese de Guajará-Mirim em tempo de pandemia. Nós temos aí o decreto estadual, o decreto municipal, e agora eu emiti o decreto para a Diocese de Guajará-Mirim em tempo de pandemia. Este decreto está estruturado da seguinte forma: primeiro, uma introdução, depois, 5 pontos orientativos, e aí depois vem a conclusão e a assinatura. Eu optei neste programa, conversando com as comunidades, fazer a leitura na íntegra do decreto que nós emitimos e até mesmo comentando alguns pontos. Então, gostaria de contar com a sua atenção de modo muito carinhoso, muito particular, considerando sobretudo as orientações que nós determinamos em vista do funcionamento e da posição da nossa igreja neste tempo de pandemia.
O meu Senhor cuida de mim, e eu cuido das coisas do meu Senhor. Eu tenho a minha fé, perfeita eu sei que ela não é, mas vou viver até o cuidando das coisas do meu Senhor. Pois meu Senhor e eu temos um trato especial. Ele encheu minha vida de paz e de amor, e eu serei testemunha fiel, eu serei das maravilhas que Ele faz. Ele encheu minha vida de paz e de amor, e eu serei testemunha fiel, eu serei das maravilhas que Ele faz.
O meu Senhor e eu temos um trato especial. O Senhor cuida de mim, e eu cuido das coisas do meu Senhor. Eu tenho a minha fé, perfeita eu sei que ela não é, mas vou viver até o fim, cuidando das coisas do meu Senhor. Especial, Ele encheu minha vida de paz e de amor. Eu serei testemunha fiel, eu serei das maravilhas que Ele faz. Ele encheu minha vida de paz e de amor. Eu serei testemunha fiel, eu serei.
Dando continuidade no nosso encontro conversando com as comunidades, nós trabalharemos agora o decreto da Diocese de Guajará. E eu faço questão, querido rádio ouvinte internauta, de lê-lo na íntegra, para que você se inteire da nossa responsabilidade nas devidas orientações para este tempo de pandemia. Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia. Guajará-Mirim, 29 de junho de 2020. Aos reverendíssimos párocos, vigários, diáconos, religiosas, lideranças e povo de Deus da Diocese de Guajará-Mirim. Orientações para a Diocese de Guajará-Mirim em tempo de pandemia. Em atenção à palavra de Jesus, ensinamento da Igreja, especialmente sua doutrina social, que ilumina os critérios éticos e morais, nossas comunidades devem ser defensoras da vida desde a fecundação até o seu fim natural. A vida humana e tudo que dela decorre e com ele colabora precisa ser objeto da nossa atenção e do nosso cuidado. Diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, 2019 a 2023. Ao longo dos meses de março a junho, vivenciamos em plena comunhão os desafios impostos pela pandemia do Covid-19. Até o momento, emiti 3 decretos contemplando a responsabilidade do atendimento pastoral em equilíbrio com as orientações sanitárias, segundo os decretos do Estado e dos municípios. Os desafios e complexidade continuam com a chegada e avanço do vírus nas cidades da diocese, atingindo também os distritos e povos tradicionais, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Frente aos dramas enfrentados neste tempo pandêmico, são muitas as ações solidárias emergenciais assumidas pelas famílias, empresas e pessoas de boa vontade, que de forma muito comprometida têm consciência, sobretudo cristã, que este é tempo de cuidar. Após diversas videoconferências envolvendo as regiões pastorais da diocese, consulta das autoridades competentes e lideranças em vista de uma progressiva abertura das nossas igrejas, discernimos pelas seguintes orientações. Dispositivos gerais. Nossa maior referência continua sendo as orientações emitidas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, através da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia, que tem como título Orientações da CNBB para as Celebrações Comunitárias no Contexto da Pandemia do Covid-19. O documento sistematiza uma série de orientações gerais para a organização e realização das atividades num processo gradual de reabertura. Compete ao pároco, em comum acordo com seus colaboradores e colaboradoras, discernir e encaminhar a reabertura gradual e responsável, considerando a evolução e contenção do quadro epidemiológico vigente no município e jurisdição paroquial. Em outras palavras, cada município é um caso. Considerar os decretos do governo e do Estado e dos municípios sobre os procedimentos para a reabertura das igrejas. Todo o atendimento pastoral de caridade, aconselhamento e sacramental obedeçam ao que está determinado nestas orientações. Permanecer atentos às orientações da CNBB e do governo diocesano para que a nossa comunhão seja responsável na caridade pastoral. A paróquia deve dar orientações seguras para o funcionamento da secretaria paroquial, cumprindo as orientações das autoridades do Estado e respectivos municípios. Sobre os espaços, assinalar bancos, cadeiras, piso dos corredores e outros com o distanciamento de 2 metros quadrados. O espaço deverá estar aberto e ventilado, evitando o uso do ar-condicionado. Redobrar os cuidados de higiene pessoal e comunitário, higienizando tudo antes e depois do evento, e disponibilizando sempre o uso de álcool em gel 70%, água e sabão. Manter placas ou cartazes com informações sobre cuidados e urgências no combate à pandemia. Não realizar atos devocionais com aglomeração de pessoas como procissão, romarias, assembleias, encontros e outros. Sobre a participação dos fiéis, evitar qualquer ação de contato, saudação, abraço, beijo, abraço da paz, imposição das mãos. Pessoas pertencentes ao grupo de risco, particularmente coordenadores e coordenadoras, ministros e ministras, religiosos, religiosas, dentro do possível, deve permanecer em casa. O uso de máscara é obrigatório para todos os fiéis, exceto quem preside as celebrações. Sobre as celebrações, usar os recursos da mídia, YouTube, WhatsApp, site, rádio, etc., para divulgar, transmitir e criar comunhão neste tempo de distanciamento. As equipes celebrativas e musicais sejam reduzidas com rigoroso distanciamento segundo as orientações sanitárias. Manipular o menos possível os instrumentos musicais, materiais litúrgicos, livros litúrgicos e de cânticos, higienizando-os antes e após a realização dos eventos. Todas as celebrações dos santos padroeiros, da matriz ou das comunidades paroquiais, devem obedecer ao que determina estas orientações. Os espaços litúrgicos devem ser higienizados frequentemente, de modo particular, sacristia, capela do Santíssimo, sala de reuniões e outros. Sobre a prática sacramental, estamos quase chegando ao fim. Sobre a prática sacramental, para a Sagrada Eucaristia, a comunhão seja feita somente no pão eucarístico, entregue na mão, jamais na boca do comungante. Nas celebrações da missa, do ofertório até a comunhão, as oferendas sejam cobertas com corporal grande. Exéquias, visitas domiciliares e hospitalares sejam realizadas por ministros, padres e religiosos que não sejam do grupo de risco. Nas celebrações dos sacramentos, o importante são os sujeitos de cada sacramento: ministro, batizando, noivos, testemunhas e padrinhos, evitando assim qualquer aglomeração celebrativa e festiva. Reiteramos que as orientações para a Diocese de Guajará-Mirim em tempo de pandemia considere firmemente a realidade de cada paróquia. Estas orientações entram em vigor dia 1 de julho do corrente ano e terá validade até a segunda ordem pastoral. Na solenidade de São Pedro e São Paulo, Deus nos confirme na graça de bem servi-lo. Dom Benedito Araújo, bispo diocesano de Guajará-Mirim, Padre Luiz Garcia Vizcaíno, vigário episcopal e pároco da paróquia São Miguel, em São Miguel do Guaporé, e Padre Edmilson Pereira de Oliveira, coordenador de pastoral da Diocese de Guajará-Mirim e pároco da paróquia São Francisco, em Nova Mamoré.
Que o povo seja forte na fé, apesar dos problemas, e saiba que os milagres virão quando a gente se organizar. Que saiba viver a verdade junto e em comunidade. Seja feliz no que diz e naquilo que faz. Seja forte na justiça e na paz. Que a tua igreja santa e pecadora, Senhor, também se torne justa e libertadora. Que o nome de Jesus se torne cada vez mais nossa luz e nossa paz. Que o bispo seja como um pastor que conhece as ovelhas. Que o padre seja um homem de paz a serviço do povo de Deus. Que todos os religiosos, todas as religiosas, possam viver de maneira que o povo fiel não se sinta abandonado por Deus. Que a tua igreja santa e pecadora, Senhor, também se torne justa e libertadora. Que o nome de Jesus se torne cada vez mais nossa luz e nossa paz. Que a igreja saiba dialogar com o mundo em que vive. Saiba também profetizar sem perder a ternura e a paz. Que todo ministro da igreja abra seus olhos e veja o que acontece na vida de crentes e ateus, e traduza fielmente o seu Deus. Que a tua igreja santa e pecadora, Senhor, também se torne justa e libertadora. Que o nome de Jesus se torne cada vez mais nossa luz e nossa paz. Nossa luz e nossa paz.
Só lembrando que com o falecimento do nosso irmão Ricardo Villegas, o Lúcio Jorge também, que colabora conosco aqui na nossa querida Rádio Educadora, já nos informou que amanhã a Rádio Educadora, acredito que no seu programa, fará-se uma homenagem a esse irmão nosso que muito colaborou com esta emissora. E aí nós aproveitamos para estender mais uma vez aos seus familiares as nossas condolências e toda a nossa gratidão. Lembrando, queridos irmãos, queridas irmãs, que com este decreto que nós emitimos hoje, eu gostaria de reforçar somente um ponto para melhor esclarecimento de você que está sintonizado conosco, quando nos dispositivos gerais eu digo que compete ao pároco, em comum acordo com seus colaboradores e colaboradoras, discernir e encaminhar a reabertura gradual e responsável, considerando a evolução e contenção do quadro epidemiológico vigente no município e jurisdição paroquial. Melhor detalhando essa situação, por exemplo, Corumbiara, que completou 30 anos de fundação paroquial essa semana. Corumbiara não tem praticamente quase que nenhum caso do Covid-19 e tem autoridade para celebrar a missa respeitando as orientações sanitárias. A mesma coisa está acontecendo com São Francisco do Guaporé, que já está celebrando dentro das regras orientativas, mas tem alguns municípios que se tornam muito delicados, como por exemplo Nova Mamoré. Então é por isso que cabe ao pároco em comum acordo com sua liderança, junto, obedecendo às orientações, seja do decreto estadual quanto municipal, vê a possibilidade se é possível ou não. Se nós temos um município onde o quadro se agrava, os casos aumentam, e aí, claro, que o pároco tem por obrigação de ver a possibilidade de fazer a reabertura gradual com segurança ou então suspendê-la. Eu digo isso porque a nossa diocese compreende 13 paróquias, 3 regiões pastorais distintas, para falar da sede do sul e do centro, onde praticamente cada município tem um comportamento agora diferenciado no enfrentamento desta pandemia. Eu penso que o mais importante é vivermos esta comunhão no respeito a nosso povo, mas, sobretudo, no respeito à vida. E aí, continuando o nosso encontro com as comunidades, eu aproveito para abraçar aí os nossos irmãos da comunidade de Nossa Senhora de Fátima e os nossos irmãos também da comunidade do Triângulo, do Próspero, do Triângulo, onde celebrarei hoje a Santa Missa da Solenidade de São Pedro e São Paulo, mas também os nossos irmãos e irmãs aí no Jardim das Esmeraldas, aí no Iata, na Comara, onde quer que você esteja sendo alcançado pelo sinal da nossa querida Rádio Educadora. E aí, querido irmão, querida irmã, na mesma esteira dessa preocupação com o tempo atual e, sobretudo, na responsabilidade que a Igreja tem, eu gostaria de retomar com você alguns conselhos que parte do Papa Francisco, cujo dia nós celebramos hoje. Celebrando hoje São Pedro e São Paulo, nós celebramos também o dia do Papa, onde o Papa se torna o sucessor de Pedro. E nós, graças a Deus, não nos cansamos de agradecer a beleza e a alegria no pontificado do Papa Francisco, que nos confirma, enquanto Igreja, sobretudo pelo seu dinamismo e a sua preocupação da Igreja. Eu me lembro que quando começou a aparecer essa preocupação da construção dos hospitais de campanha no enfrentamento da pandemia, o Papa, há 3 anos atrás, ele já mencionava que justamente a Igreja deve comportar-se como hospital de campanha, no sentido de que ela deve estar em saída e atenta aos clamores do seu povo. De forma que o Papa Francisco, ele tem nos inserido na história numa perspectiva de muita segurança, de um abrir dos olhos para a realidade que nós enfrentamos. Não é à toa que ele já fez um sínodo para a família, um sínodo para a juventude, um sínodo para a Amazônia. E você já sabe beníssimo que sínodo quer dizer justamente caminhar junto, ouvir os clamores do povo, discernir junto em vista do melhor servir. Mas não só a preocupação sinodal do Papa Francisco, como também ele tem nos presenteado com suas encíclicas para falar da alegria do Evangelho, sobre a santidade, sobre a própria Amazônia na sua exortação apostólica, assim também como exortação apostólica para a juventude. E aí eu achei oportuno, considerando esse tempo que nós estamos vivenciando, trazer presente para você, querido irmão, querida irmã, os 2 números da exortação do Papa Francisco sobre a alegria do Evangelho, que em latim é Evangelium Gaudium, a alegria do Evangelho do Papa Francisco, que é uma exortação que ele dirige a todos os bispos, a todos os padres, às pessoas consagradas e aos fiéis leigos e leigas na Igreja no mundo. E a sua preocupação nesse texto é tratar sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. E mais do que nunca, nós precisamos estar inteirados desta preocupação, das preocupações levantadas pelo Santo Padre, sobretudo considerando a delicadeza do momento histórico que nós estamos vivenciando. E aí eu vou trabalhar com você, querido irmão, querida irmã, alguns desafios do mundo atual nesta exortação apostólica à alegria do Evangelho do Papa Francisco. Eu priorizei somente 3 números. O primeiro diz assim: não há uma economia da exclusão. assim como o mandamento não matar põe um limite claro para assegurar o valor da vida humana, assim também hoje devemos dizer não a uma economia da exclusão e da desigualdade social. Esta economia mata. Não é possível que a morte por enregelamento de um idoso sem abrigo não seja notícia, enquanto é a descida de 2 pontos na bolsa de valores. Isso é exclusão. Não se pode tolerar mais o fato de se lançar comida no lixo quando há pessoas que passam fome. Isso é desigualdade social. Hoje, tudo entra no jogo da competitividade da lei do mais forte, onde o poderoso engole o mais fraco. Em consequência desta situação, grandes massas da população veem-se excluídas e marginalizadas, sem trabalho, sem perspectivas, num beco sem saída. O ser humano é considerado em si mesmo como um bem de consumo que se pode usar e depois lançar fora. Assim teve início a cultura do descartável, que, aliás, chega a ser promovida. Já não se trata simplesmente do fenômeno de exploração e opressão, mas de uma realidade nova. Com a exclusão, fere-se na própria raiz a pertença à sociedade onde se vive. Pois quem vive nas favelas, nas periferias ou sem poder já não estar nela, mas afora. Os excluídos não são explorados, mas são resíduos. Aliás, os excluídos não são explorados, mas são resíduos, são sobras. E nesse contexto, alguns defendem ainda as teorias de recaída favorável, que pressupõe que todo o crescimento econômico, favorecido pelo livre mercado, consegue por si mesmo produzir maior equidade e inclusão social no mundo. Esta opinião, que nunca foi confirmada pelos fatos, exprime uma confiança vaga e ingênua na bondade daqueles que detêm o poder econômico e nos mecanismos sacralizados do sistema econômico reinante. Entretanto, os excluídos continuam a esperar. Para se poder apoiar um estilo de vida que exclui os outros ou mesmo entusiasmar-se com este ideal egoísta, desenvolveu-se uma globalização da indiferença. Quase sem nos dar conta, tornamos-nos incapazes de nos compadecer ao ouvir os clamores alheios. Já não choramos à vista do drama dos outros, nem nos interessamos por cuidar deles, como se tudo fosse uma responsabilidade dos outros, que não nos incumbe. A cultura do bem-estar anestesia-nos a ponto de perdermos a serenidade se o mercado oferece algo que ainda não compramos, enquanto todas estas vidas ceifadas por falta de possibilidades nos parece um mero espetáculo que não nos incomoda de forma alguma. Assim é o comportamento de tantas pessoas frente a esse tempo de pandemia. Diante do número de contaminados, do número de óbitos, o Brasil se torna campeão, epicentro da pandemia no mundo, mas o comportamento de algumas autoridades, o comportamento de alguns exploradores continua sendo esse. Parece um mero espetáculo que não nos incomoda de forma alguma. Uma das causas dessa situação está na relação estabelecida com o dinheiro, porque aceitamos pacificamente o seu domínio sobre nós e as nossas sociedades. A crise financeira que atravessamos faz-nos esquecer de que na sua origem há uma crise em relação à origem da pessoa, à primazia do ser humano. Nós criamos novos ídolos. A adoração do antigo bezerro de ouro encontrou uma nova e cruel versão no amor ao dinheiro e na ditadura de uma economia sem rosto e sem um objetivo verdadeiramente humano. De forma que a crise mundial, quem investe as finanças e a economia, põe a descoberto os seus próprios desequilíbrios e, sobretudo, a grave carência de uma orientação que respeite a pessoa humana, o ser humano, sobretudo no que diz respeito ao seu bem social.
Ai, quanta vez eu vi vovó rezar o terço na cadeira, ai, na cadeira de balanço. Ai, quanta vez eu vi vovó rezar o terço a noite inteira. A noite inteira ela rezava.
Ai, nossa Ave Maria, glória ao Pai. Vovó sabia conversar com Deus. Ave Maria, glória ao Pai. Vovó sabia conversar com Deus.
Ai, quanta vez eu vi vovó de olhar perdido no infinito, pedindo graças e favores. Era tranquilo, era feliz, era sereno, era bonito ouvir vovó e os seus louvores.
Ai, nossa Ave Maria, glória ao Pai. Vovó rezava como quem sabia. Ai, nossa Ave Maria, glória ao Pai. Vovó rezava como quem sabia. E eu que leio a Bíblia todo dia, sei bem menos do que minha avó sabia. Vovó que nem sequer sabia ler, ela sabia muito mais teologia.
Falava com Deus Pai, falava com Jesus. Todo dia ela pedia ao Santo Espírito uma graça especial. Todo dia ela falava com Maria, que foi mãe, e ela entende quem é mãe.
Ai, nossa Ave Maria, glória ao Pai. Ai, nossa Ave Maria, glória ao Pai.
Era bonito ver vovó rezando.
Continuando o nosso encontro, conversando com as comunidades, a minha saudação fraterna a você, meu irmão, minha irmã, na contagem regressiva e para o almoço com sua família, dizendo que acabou de chegar aqui uma ligação aqui no estúdio da nossa Rádio Educadora para um comunicado em relação aí a familiares no Ouro Preto, não é isso? Mas só que a ligação está muito difícil, a gente está ouvindo muito mal. Então seria muito bom fazer uma nova ligação, você que está na escuta, meu irmão, para esse recado, para que a gente possa sistematizar o recado para dar uma notícia assim, mais segura, segundo o seu desejo. Porque no momento o Hudson, que está aqui na sonoplastia, fez algumas notas, conseguem articular o pensamento considerando o sinal que está muito ruim. Mas aí eu aproveito para abraçar você, querido irmão, querida irmã, neste nosso encontro de hoje, conversando com as comunidades, 28 de ser de 2002, lembrando que a nossa diocese de Guajará-Mirim emitiu um decreto justamente nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, decreto que entra em vigor a partir do dia 1º de junho, de julho, respeitando assim a autonomia de cada município no que diz respeito ao enfrentamento deste tempo pandêmico. Portanto, cada caso é um caso, cada município é um município, e nós temos que observar rigorosamente as orientações das autoridades competentes e, enquanto igreja, também tecer as nossas orientações nesta grande parceria de responsabilidade na contenção do vírus. Eu aproveito para saudar mais uma vez a comunidade do Triângulo, dizendo que estarei aí mais ou menos umas 6 horas, às 5h30, considerando que hoje nós estaremos aí com toda a equipe da nossa querida Rádio Educadora, com sinal diretamente aí da comunidade do Triângulo, para levar a você, querido irmão, querida irmã, a celebração da solenidade de hoje, diretamente desta comunidade aí no Triângulo, dedicada a São Pedro e São Paulo. E aí eu aproveito para estender o meu abraço de despedida a toda a colônia de pescadores, a todos os pescadores e pescadoras da nossa cidade de Guajará-Mirim, da Bolívia, enfim, todos aqueles que se dedicam a esse trabalho todo especial que garante colocar na mesa de suas famílias, assim também como na mesa de todo brasileiro, fruto do trabalho incansável, da labuta incansável e, ao mesmo tempo, em algumas situações, muita falta de reconhecimento pelo esforço de vocês, pescadores e pescadoras, no trabalho do dia a dia, na sustentação dos vossos lares. Enfim, o meu abraço a todos, considerando que hoje nós estamos celebrando São Pedro e São Paulo. Então eu me despeço de você, desejo um bom domingo e também uma boa semana. Coragem, esse tempo passará. A minha saudação fraterna a você e até na terça-feira, comigo, nas horas de Deus. Amém.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
Você ouviu Conversando com as Comunidades, com Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia.
W 323, Rádio FM de Guajará-Mirim, localizada na Praça Mário Correia, uma emissora da Fundação Dom Rei.
12:03. Um bom dia começa com tudo que nos faz bem. E saber que seu dia pode ser ainda melhor, o Boticário tem itens de beleza para você. Perfumaria feminina e masculina, desodorantes, maquiagens, linhas infantil e juvenil, com preços que cabem no seu bolso. O Boticário, todo dia é dia de beleza. Na Avenida Presidente Dutra, Centro. Telefone 3541-3381. 33.
Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização, com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa Tempo de Aprender em mec.gov.br. Ministério da Educação.